ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016. Por essa você não esperava. Bilionário ex-apresentador de reality show Donald Trump vence eleições presidenciais nos Estados Unidos. Saiba o que permitiu a vitória do republicano. Ocupações estudantis. Reitoria da PUC pede reintegração de posse de unidades ocupadas. Mariana em pauta. Conselho Nacional de Meio Ambiente debate política de reparação a danos ambientais um ano após a tragédia da Samarco. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
Internacional.
O magnata sem experiência política Donald Trump surpreendeu todas as previsões e ganhou da veterana na política Hillary Clinton nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Apesar de ter recebido praticamente a mesma quantidade de votos entre os eleitores, Trump obteve 47,5% dos votos, enquanto Hillary ficou um pouquinho à frente, com 47,6% da preferência dos norte-americanos. Mas o candidato republicano garantiu o maior número de delegados, um total de 276, 50 a mais do que a adversária. É assim que funciona o sistema por lá. A repórter Carles Carmigliati repercutiu com especialistas o triunfo inesperado de Donald Trump sobre a democrata, que estava na frente nas pesquisas de intenções de voto. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A classe trabalhadora, branca e pobre. Esse é o perfil majoritário dos eleitores norte-americanos que garantiram a vitória surpreendente do republicano Donald Trump sobre a candidata democrata Hillary Clinton. De acordo com pesquisa de boca de urna feita pela CNN, com uma parcela pequena da população que foi às urnas nos últimos dias, mostram o que os cientistas políticos já apontavam como um potencial eleitorado de Trump. Entre os homens brancos, o republicano ficou 32 pontos percentuais a mais de votos. Entre as mulheres brancas, Trump superou a rival em 10 pontos. Os eleitores acima de 45 anos somaram mais 53% dos votos para Trump, porcentagem que se repetiu entre os homens. Entre os menos graduados, o republicano novamente teve vantagem. Perfil que, para o cientista político e professor da Unicamp, Reginaldo Moeri, não espanta. Ele diz isso diante do discurso adotado pelo republicano, figura caricata quando o assunto é política anti-imigração e ataque ao neoliberalismo. Em toda a campanha, Trump estimulou a visão de que os imigrantes estariam roubando o emprego dos norte-americanos e de que a política neoliberal adotada nos Estados Unidos nos últimos anos foi a responsável pela redução de empregos nas indústrias do país, principalmente após a recessão econômica de 2008. Em tempos de crise, foi essa a retórica que colou e ganhou força principalmente entre a população da antiga região industrial do meio-oeste dos Estados Unidos, que nas eleições de Obama já representava uma tendência de votos republicanos. Essa região, que virou a maré em favor de Trump, em estados como Ohio e Iowa e também na Pensilvânia, que desde 1988 não dava vitória a um republicano, foi uma das mais atingidas pelo desemprego nos últimos 20 anos. O cientista político e professor da Unicamp, Reginaldo Moraes, explica que a desvantagem de Hillary foi justamente a de não poder adotar um discurso que apresentasse alternativa à crise econômica, como fez Trump.
Ele atacou os acordos comerciais, o liberalismo econômico, disse que ia criar mais protecionismo para impedir a migração dos empregos, né? A exportação americana de empregos, digamos assim, né? Então ele bateu muito nessa tecla.
Então faltou ela bater nessa tecla,
Não pode, né? Não pode, porque a política econômica do velho Clinton, do marido dela e dela, é essa. Ela vai dizer o quê? Que ela vai mudar tudo. Que ela vai romper os acordos do NAFTA, que vai acabar com o outsourcing da indústria americana. Ela não tem como, ela não tem, não pode dizer isso, a não ser que ela fizesse um exercício de demagogia muito forte, né?
Para o cientista político Klaus Guimarães Delgardi, professor da UFMG, o clichê dos eleitores de Trump não se sustentaram tanto como se imaginava, já que o republicano teve um número expressivo de votos entre os latinos, em que obteve 30% dos votos. Na avaliação do especialista, a vitória de Donald Trump representa principalmente um cansaço do eleitorado com políticas convencionais, em que adota discurso e atrelado a interesse de corporação financeira. Com retórica de que já é milionário e por isso não estaria rendido ao mercado, o republicano pegou na ferida aberta nos eleitores desde o início da crise econômica dos Estados Unidos. Para o cientista político Klaus Guimarães Delgardi, professor da UFMG, a vitória de Trump reflete a tendência de governos extremistas em todo o mundo, seja de extrema direita, como na Rússia de Vladimir Putin, ou de extrema esquerda, como na Grécia, governada por Alexis Tsipras. Consequência da insatisfação geral com políticos tradicionais de centro-esquerda ou centro-direita, que têm se aliado a interesses do setor financeiro. Na avaliação do professor, as pessoas querem soluções que não estejam voltadas somente à manutenção dos sistemas bancários, mas que privilegie pessoas. Delgardi também considera que o triunfo inesperado de Trump é uma resposta à globalização.
Nós estamos vivendo um período bastante interessante, né, na política no mundo, que é a política pós-verdade, né, que para um político se eleger no discurso vale qualquer coisa, né, qualquer mentira, a verdade e os fatos são secundários. E nesse sentido, qualquer bode expiatório está valendo. Por exemplo, a questão da imigração, né, que é um argumento usado bastante pelas extremas direitas do mundo afora, tanto como Trump quanto pelo recente voto pela saída do Reino Unido da União Europeia, como sendo um dos bodes expiatórios, né, das condições pioradas da população. E isso tem sido um dos diversos argumentos, né, em resposta à globalização.
De derrubar a adversária nos estados que eram tradicionalmente favoráveis aos democratas, Trump também ganhou no Congresso, que agora passa a ser composto por maioria republicana. Se o candidato eleito se mostrar bom articulador, poderá aumentar ainda mais sua força e influência no país, governado com a maioria na casa. Após o anúncio da vitória de Trump, o líder russo Vladimir Putin parabenizou o republicano e reforçou assim a postura adotada durante a campanha do candidato, em que Trump e Putin trocaram vários elogios. Para os especialistas, Trump é uma caixa de surpresas se tratando de política internacional e que ainda não é possível saber se a troca de elogios é um indicativo de melhoria na relação entre esses dois países e que os Estados Unidos, ou se os Estados Unidos vai adotar uma postura mais leve com Moscou, uma vez que durante a campanha o republicano afirmou e voltou atrás em diversos posicionamentos políticos. Vinícius, durante o governo de Obama, os Estados Unidos ameaçaram romper a sua atividade diplomática com a Rússia no conflito na Síria. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Camilhati, pelas informações. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer comentou em sua conta no Twitter que a vitória de Trump nas eleições não muda a relação com o Brasil. Ele afirmou que as relações entre o país e os Estados Unidos são institucionais, ou seja, de Estado para Estado.
Educação.
A PUC Minas entrou com pedido de reintegração de posse contra os estudantes que ocupam o campus Coração Eucarístico na instituição desde o último dia 3. O pedido incluiu uma liminar para que a desocupação acontecesse antes das provas do Enem, no último final de semana, mas a liminar foi indeferida diante da mudança de local dos estudantes do Instituto de Ciências Humanas para o prédio 47 da unidade. As informações com Samuel Souza.
Os estudantes que ocupam o prédio 47 do campus Coração Eucarístico da PUC Minas ainda não foram notificados sobre a decisão judicial de acolher o pedido de reintegração de posse. A nota divulgada pela universidade diz que após a notificação, os estudantes têm até 5 dias para desocupar o local. No processo, a PUC Minas pede que seja cobrada multa de R$5.000 para cada dia em que os ocupantes se recusarem a deixar o prédio, além de autorização do uso de força coercitiva após os 5 dias depois de recebida a notificação. A presidente do Diretório Central de Estudantes do Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, Tainá Nogueira, disse que o pedido de reintegração de posse foi uma surpresa e frustração para os estudantes, uma vez que o processo foi iniciado na última sexta-feira, dia 4, e eles só tomaram conhecimento dele na segunda-feira, dia 7. Até então, a universidade mantinha diálogo com os ocupantes. Segundo Tainá Nogueira, as atividades da ocupação estão acontecendo normalmente, e o DCE não considera que a ocupação seja uma invasão.
A ocupação está acontecendo normalmente. Como a gente ainda não foi citado, intimado, estamos dando prosseguimento a tudo, né? Inclusive tem gente que está aderindo. É importante lembrar também que o DCE, a entidade, né? A gente apoia, legitima a luta dos estudantes que estão ocupando. E, inclusive, para tirar essa ideia de que é uma invasão à propriedade privada. É um espaço em que eles já têm acesso, né? Então eles estão ocupando e são legítimos.
A representante da Comissão de Organização da Ocupação da PUC Minas, a estudante de Pedagogia Paula Silva, disse que além do protesto contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio, o movimento tem reivindicações específicas para com a reitoria da universidade. Entre as reivindicações dos estudantes estão a abertura das planilhas de gastos da universidade e o congelamento do aumento da mensalidade de 2016.
A gente não pensa em sair daqui sem ter uma vitória concreta, assim, né? Porque não é que a gente está numa universidade privada que a gente não vai defender o público. Então, por isso, nós ocupamos. Nós aproveitamos nossa mobilização contra esses retrocessos do governo para colocar para a reitoria algumas pautas que o movimento estudantil aqui tem há muito tempo. Porque, por exemplo, aqui todo ano a mensalidade tem um aumento muito abusivo e esse aumento não é justificado para a gente.
O processo cita que existem movimentos contrários à ocupação e que isso poderia gerar conflitos dentro da universidade. Um desses movimentos é o Desocupa PUC, que envolve estudantes dos cursos de Economia, Filosofia, Direito e dos cursos de Engenharia. Segundo o representante do Desocupa PUC, o estudante de Economia Ariel Marques, a intenção do movimento não é gerar conflitos, mas garantir que os alunos não sejam prejudicados. Ariel Marques disse que a ocupação não representa a totalidade dos alunos da PUC e que o movimento não se posiciona oficialmente com relação à PEC 55, mas contra a ocupação e a paralisação geral da universidade, programada para o próximo dia 11.
Acreditamos que isso vai prejudicar muito os alunos e que a ocupação em si também não é a melhor forma. O que a gente não quer é uma reação violenta. Hoje, com a transferência do pessoal da ocupação para um prédio mais afastado, isso não está tendo nenhum tipo de problema, porque não está gerando ainda nenhum conflito. Nossa preocupação, na verdade, é com a realização das aulas. A gente quer que a normalidade das aulas seja seguida e que nenhum aluno tenha o seu direito prejudicado com relação ao final do semestre, às provas e à manutenção do calendário acadêmico.
Em nota, a PUC Minas disse que respeita o movimento estudantil e que mantém o diálogo, compreendendo a relevância social da ocupação, mas que tem a obrigação de zelar pelo patrimônio da universidade e pela ocorrência normal das atividades do final do semestre letivo, que poderiam ser prejudicadas pela ocupação. A universidade se comprometeu a não usar de meios abusivos para a desocupação. Além do prédio 47 do Campus Coração Eucarístico, o bloco D do Campus São Gabriel da universidade também está ocupado desde a noite da última segunda-feira, dia 7. A ação judicial de reintegração de posse inclui todos os campi da universidade na capital. Repórter Samuel Souza.
O gabarito do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já está disponível no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O exame foi aplicado no último fim de semana para mais de 5 milhões e 800 mil estudantes. No entanto, os candidatos não vão descobrir qual foi a nota que tiraram no exame, que só sai em janeiro. É que as provas são avaliadas pela teoria de resposta ao item, que não estabelece um valor fixo para cada questão, o que pode alterar o resultado do aluno. Para conferir o gabarito, acesse enem.inep.gov.br. www.unicamp.br. Agora, 12:45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente, falando sobre a reunião do Conselho Nacional de Meio Ambiente lá em Brasília.
Jornal UFMG. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
12:46.
Economia.
A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou em alta em outubro na comparação com setembro. O índice encerrou o mês em 0,26% contra 0,08% do mês anterior. Ainda assim, é a menor taxa para outubro desde 2000. Os dados são do IBGE. Contribuíram para a alta da inflação, o aumento no preço dos combustíveis, além de alimentos e bebidas.
Política.
Os vereadores da capital derrubaram o veto do prefeito Márcio Lacerda ao projeto de lei que prevê a publicação no site oficial da prefeitura de documento que serve como base para o cálculo do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Ocupação de Espaços Urbanos. Outros três vetos parciais foram mantidos pelos vereadores. Também foi anunciado que a revisão do plano diretor da capital voltará à pauta de votações nesta quinta-feira. Deputados aprovam medida provisória que flexibiliza o horário de exibição da Voz do Brasil para rádios comerciais e comunitárias. O texto prevê que as emissoras vão poder optar pela transmissão entre 7 e 9 da noite. O programa é exibido às 7 da noite desde 1935, no governo de Getúlio Vargas, com informações sobre os três poderes. A Voz do Brasil nasceu como programa nacional e se chamou A Hora do Brasil até 1971, quando adotou o nome atual. Os deputados também aprovaram uma medida provisória que muda as regras do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A medida repassa para as faculdades privadas o pagamento de taxa devido aos bancos atuantes como agentes financeiros do programa. Antes da medida, a União arcava com a despesa. Agora, a matéria vai ser votada pelo Senado.
Meio Ambiente.
Reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente em Brasília repercute aniversário de um ano do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Saiba mais da coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano. Professor Marcos Poliano, o senhor hoje está participando da reunião do CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Há alguma discussão por aí em relação à repercussão aí desse um ano do rompimento da barragem da Samarco? E se há essa discussão, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente o que está sendo levantado no Conselho.
Tá, boa tarde para todos. Mais uma vez, a gente está presente aqui na reunião do CONAMA, representando o Instituto da CUI, o Projeto Manelzão, e tivemos, sim, a oportunidade de colocar, numa reunião que tivemos com o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, e depois aqui na plenária, né, essa questão do sofrimento que tem sido o crime ambiental da Samarco, com as consequências inevitáveis praticamente da morte do Rio Doce. Então, nós solicitamos, inclusive, que se fosse feito um seminário só para discutir a situação do que foi esse crime ambiental e as consequências dele, até para que o CONAMA possa refletir sobre responsabilidade socioambiental, sobre responsabilidades sociais, sobre a questão do comprometimento que se tem que ter com a questão ambiental, porque uma vez produzido o dano, né, ninguém quer efetivamente assumir. E Mariana é emblemática em relação a isso, né? Que mesmo a gente teve acesso a um relatório do IBAMA mostrando que recomendações feitas à empresa para reparos imediatos dos processos, na verdade, tem sido sistematicamente descumprido. Então, você tem cerca, às vezes, de 70%, 80% de obras recomendadas que não foram cumpridas. E, sucessivamente, se aplicam multas e essas multas, na verdade, não se traduzem em recebimento, porque essas multas, na verdade, elas acabam sendo não pagas. Então, é uma atitude praticamente ineficiente e eficaz. E continuamos que funcionando aqui no Conama, como é que a empresa, né, é que faz a gestão do dano sem que o governo comande o processo, né? Não é o governo efetivamente que dá as ordens, que coordena. A empresa faz aquilo que ela pretende fazer nas condições dadas por ela e aí ela que limita o processo aos interesses particulares dela, né? E não aos interesses efetivos de um processo de revitalização do Rio Doce como um todo. Quer dizer, o que temos questionado aqui é que não adianta fazer um acordo para 20 bilhões em 15 anos quando nós precisamos de 10 bilhões no primeiro ano, né? Nós temos que investir pesado e com ações sistemáticas para que mais lama não corra para dentro da bacia, o que nós sabemos que não vai ocorrer, ou seja, em vindo o período de chuva, teremos mais água descendo contaminada aí com rejeitos, com metal pesado e evidentemente comprometendo a qualidade de vida, biodiversidade, e fica a sensação realmente de um rio morto, dos políticos fingindo de mortos e de um comprometimento cada vez mais da questão ambiental sem que a gente tenha nesse horizonte uma perspectiva realmente de responsabilidade social.
Sim, professor, na semana passada, no dia que, né, chegou a um ano aí do rompimento da barragem da Samarco, o Manuelzão fez um ato na praça da Assembleia, lembrando, né, toda essa tragédia. O que foi feito lá? O que vocês queriam chamar atenção nesse ato, né, que ocupou lá a praça?
Primeiro a gente queria agradecer a todos os que participaram, né? Foi um ato importante, significativo. A gente conseguiu reunir um número significativo de pessoas ali na praça. E primeiro ser solidário, né? Ser solidário com a tragédia para que ela não seja colocada debaixo do tapete e seja simplesmente esquecida. Entender que essa é um crime que vai ser sempre uma chaga aberta no coração de Minas, sempre uma discussão que precisa ser feita para que a gente primeiro seja solidário com o maior crime ambiental desse país. Mas ao mesmo tempo também que a gente pense como que nós vamos recuperar o que está lá colocado e como é que a gente vai tentar também evitar que novos danos como esses aconteçam. Então, nós focamos muito na atuação da Assembleia, né? Porque existe lá um projeto chamado Mar de Lama, projeto esse que foi um projeto de iniciativa popular que partiu do Ministério Público com apoio da sociedade civil e que prevê uma série de novos regramentos para os barramentos, inclusive acabar com esses barramentos de montante e ter também algumas precauções maiores em relação ao processo de construção e, na verdade, inclusive com tecnologias que avancem no sentido de que não haja mais barramentos desse tipo.
Professor Max Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso, e nós continuamos aí nessa luta ambiental, lamentando profundamente, inclusive, o resultado da eleição norte-americana, porque o Trump, na sua plataforma, uma das questões que ele colocou foi exatamente servir o acordo do clima. Quando a gente já esperava ou tinha uma expectativa, já não muito otimista, mas pelo menos promissora, fica realmente extremamente preocupante o resultado e o que é que ela pode implicar em termos globais e ambientais para o mundo e para o Brasil.
Tá bom, professor Max Poliano, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta, aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Brasil não consegue atingir meta de universalização da pré-escola proposta pelo Plano Nacional de Educação. É já já.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito. Que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina. Compre silêncio. Educação no trânsito. É bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa. 104,5.
Jornal UFMG.
12:56.
Educação.
Brasil não atinge meta de universalização da pré-escola proposta pelo PNE, Plano Nacional de Educação. É o que revela o primeiro relatório que traz dados relativos ao primeiro ciclo de monitoramento das 20 metas do plano de 2014 a 2016. O documento foi divulgado ontem pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa tarde, Soraya Fidelis. Pelo jeito, os desafios para as políticas públicas educacionais continuam para os próximos anos, né?
Boa tarde, Vinícius. Olha, desde a redemocratização brasileira, entra governo e sai governo, e os desafios da agenda educacional permanecem. Uma das principais metas do PNE, que é universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, para as crianças de 4 a 5 anos de idade, não foi cumprida até o momento. É o que revela o primeiro relatório do INEP, que monitora os dados de 2014 a 2016, acerca das 20 metas do Plano Nacional de Educação. A secretária executiva do MEC, Maria Helena Magalhães, confirmou ontem que a meta 1 não foi cumprida e que faltam 600 mil vagas na pré-escola.
As principais metas são garantir, por exemplo, a universalização da pré-escola, acesso para todas as crianças à pré-escola. Isso deveria ter acontecido até janeiro de 2016, mas não foi cumprido. E nós sabemos que faltam 600 mil vagas para garantir pré-escola para todas as crianças do Brasil. E a pré-escola é muito importante para melhorar o desenvolvimento emocional, comunicativo e social da criança. E é disso que nós estamos falando dos direitos absolutos de toda criança e de todo jovem do nosso país.
Agora, Vinícius, a pré-escola é o problema desse ano, mas a expansão da creche é a principal demanda pública hoje, que não vai conseguir ser cumprida pelos prefeitos sem parceria com a União e com a aprovação da PEC 55, que congela gastos públicos por 20 anos. O alerta é do coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, que afirma que a divulgação do relatório chega atrasada e incompleta, deixando o ônus para uma geração de jovens brasileiros.
O problema é que os prefeitos prometeram expansão e não vão ter condições de garantir essa expansão. E não vão ter condições de garantir essa expansão por conta da vigência da PEC 55. Então, é uma irresponsabilidade quem defende a educação defender a PEC 55. O plano é a última chance que nós temos de aproveitar o nosso último bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É a nossa última população, majoritariamente de adolescentes e jovens. Depois desse período, que vai até mais ou menos 2024, 2025, o Brasil passa a ser um país de adultos e idosos. Imagina um país de adultos e idosos, como são os países europeus, mas sem a qualidade da educação que os europeus tiveram.
Sem um volume de verbas necessárias, nos diferentes governos, o PNE tem tido muito discurso, pouco recurso e pouca prioridade efetiva em termos de execução de políticas públicas. Neste cenário, o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Caras, avalia que outras metas educacionais não estão sendo cumpridas e não vão ser retiradas do papel.
Outra meta que precisaria ser cumprida seria a alfabetização dos adultos e jovens. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de analfabetos e deveria ter, para poder cumprir a universalização da alfabetização até 2024, deveria ter algo em torno de 10 milhões de analfabetos. Deveria reduzir em 4 milhões essa quantidade de pessoas analfabetas, né? Uma outra meta que é inaceitável que não tenha sido cumprida é a meta que determina a necessidade de, em 2015, um ano após a aprovação do plano, era preciso ter uma política nacional de formação dos professores. Isso é algo que não exige recurso, existe a princípio, né? Construir uma política exige capacidade de articulação e nem o governo da presidenta Dilma, nem o governo, na minha opinião e na opinião da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ilegítimo do Michel Temer, avançaram nessa agenda.
Vinícius, a publicação de dados relativos ao cumprimento das 20 metas do PNE deve ser atualizada a cada 2 anos. O relatório completo do primeiro ciclo de monitoramento das metas do PNE de 2014 a 2016, divulgado ontem pelo MEC, esse relatório completo está disponível no site www.inep.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Dá para acompanhar também tudo pelas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, João Vitor Simão e Soraya Fidelis e da Carles Carmigliati. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação técnica é de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.